Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local.
Boa tarde. Vai decorrer no dia 30 de novembro a primeira Feira das Ideias em Azambuja. Catarina Sardo, da organização, dá a conhecer como será esta iniciativa, onde os produtos em segunda mão vão estar em evidência, mas há muitos mais atrativos.
Então, pronto, isto tudo começou porque eu comecei a vender roupa em segunda mão, em bom estado, para também sustentar um bocadinho a poluição. E comecei a ir para a Feira da Bagageira, só para Lisboa, neste caso aqui na nossa zona não há muito, o único sítio assim mais perto é em Ilhandra, e como estava sempre escutado e como o valor é um bocadinho elevado, porque eu acho que pagar 25 ou 30 euros para ir venderes para um sítio que pode não vender nada, acaba por ser um desperdício e, de dinheiro e acaba por não vender nada. Então pensei em fazer uma feira alusiva a que pudessem ir com coisas em segunda mão, mesmo com roupa nova, velharias, artesanatos, pessoas que tivessem projetos online e que não tinham espaço físico para demonstrar isso. Porque hoje em dia, por exemplo, falo em Azambuja, se formos à feira de artesanato, acaba por ser muita coisa parecida. E a minha ideia era não ter isso, ou seja, a minha ideia foi fazer cada banca ser diferente. Neste caso, certo, vamos ter madeiras, louças, trabalhos em MDF, trabalhos em erva, trabalhos em madeira, roupas novas e usadas para criança, para adulto. Posso dizer que, por exemplo, na minha banca vamos ter roupas praticamente novas de 1 a 10 euros. Pronto, nada assim de valores muito altos. E para ser diferente, e neste caso tentei fazer num sítio fechado, por causa que hoje em dia o tempo não dá para organizar coisas na rua e depois de um momento para o outro organizar tudo outra vez.
Ah, vai ser no pavilhão desportivo, não é? Que eu estou aqui
sim,
a ver.
No GDA.
Para além da Catarina, quantas pessoas é que vão estar a vender?
No total vamos ter 30 bancas.
30 bancas?
Sim.
Certo. E portanto, ainda há espaço para receberem mais pessoas? E também como é que estas pessoas todas se juntaram, basicamente?
Pronto, neste caso já consegui, tive que fechar as inscrições porque havia muita gente a querer vender, mas tive que fechar as inscrições porque como o espaço é pouco e estamos a tentar pronto, fazer uma banca como deve ser de cada pessoa, provavelmente se isto tudo correr bem, eu espero que sim, a minha ideia era fazer uma vez por mês. Ainda não sei se sempre em Azambuja, se no concelho de Azambuja. Pronto, eu sou mesmo de Azambuja, sou filha da terra, então queria fazer mais na minha terra.
Claro.
E pronto, eu pus a iniciativa na internet. Além disso, eu tinha feito no ano passado, em dezembro, acho que uma semana antes do Natal, se não me engano, falei com o presidente da Junta de Aveiras de Baixo, fiz na rua em Aveiras de Baixo, com pouquíssimas pessoas, éramos 5 bancas, se não me engano, também uma de cada, pronto, cada uma tinha a sua tema. Pronto, vendemos um bocadinho, o que não vendemos, por exemplo, tinha uma das pessoas que lá estava a vender bolos e café, como a gente chama, o café das velhas. Uhum. Acabámos por estar no final do dia sentadas todas a conviver e a comer e a beber, que é mesmo assim.
Muito bem. E as suas expectativas para o evento? É sempre um evento onde aparece muita gente para ir ver e perceber se vai levar alguma coisa? Como é que isto depois é a nível do público?
Pronto, é assim, eu em termos da Feira da Bagageira, eu vi que havia muita gente à procura. É lógico que num sítio pequeno não estou a ver assim muitas pessoas com a ideia de comprar roupa em segunda mão, mas pronto, há mais bancas, há mais diversidade, pronto, espero que, como temos também muitos imigrantes dentro da nossa zona, do nosso concelho, também ajudar um pouco eles a obterem coisas que não conseguem neste momento, né? Ir comprar roupa nova, por exemplo, também puxar por aí, por esse aspecto. Também dizer que a nossa feira também tem coisas muito alusivas ao Natal, porque como estamos perto do Natal, também chamar um bocadinho mais para isso, com pequenas prendas, pequenos mimos de Natal, também podem comprar as prendas lá. Pronto, e em termos de inscrições neste momento acabou, mas esperemos que se isto correr bem, é abrir as inscrições outra vez e bora lá para a frente.
As inscrições foram gratuitas ou tiveram também um valor?
É assim, eu como tive eu tive que alugar o espaço, então pedi um pequeno valor também para que eu pudesse fazer a organização do evento, pagar o aluguer, vou ainda, agora neste momento, pronto, acabei de fazer o flyer ontem e já publiquei na internet, mas ainda não consegui imprimir as coisas. Vou imprimir os flyers, vou tentar pôr todos os pontos mais concretos, cafés, pastelarias, em Azambuja, para também começar a chamar pessoas para irem ver. E espero que vão.
Mas estava-me a dizer, estava a perguntar quanto é que paga cada pessoa que vai lá ter um espaço, só mesmo para perceber a comparação com a Leandra, que estava-me a dizer há pouco.
Sim, por exemplo, eu como sou vendedora, e se me fossem pedir muito dinheiro eu também não ia, porque é mesmo assim, e eu estou no lugar deles também, porque também vou vender. Pedi 10 euros a cada pessoa. Okay. No caso de acontecer alguma coisa e a pessoa não fosse, eu devolvi aos 10 euros.
Uhum.
Pronto, e foi assim. Também falando com as pessoas que estão no grupo, pronto, há muitas pessoas que eu já conheço, e também entrarem em acordo o que é que varia as pessoas a pagar para ir, pronto.
Eu vejo que aqui há muita diversidade, produtos de cosmética, brinquedos, roupas, jogos, produtos artesanais, não é? Crochê, costura, uhum. Artesanato. O que é que as pessoas mais procuram neste tipo de feiras? É um pouco de tudo?
Eu acho que é um pouco tudo, e neste momento acho que também, como estamos a chegar à altura do Natal, acho que as pessoas também querem apenas uma pequena lembrança e já não é a melhor prenda, e acho que o facto de ter a oferecer alguma coisa, mesmo que seja em pouco valor, mas que seja uma lembrança. E é mais por causa disso, e eu também, pronto, eu tenho uma filha pequenina, e acho que nós mães vemos que temos muita roupa nova que acabam por os meninos nem sequer usar. E acho que, pronto, às vezes dar, a gente sabe que dá, mas não sabe a quem é que vai dar, neste caso. Uhum. Então a minha ideia foi mesmo essa, foi começar a vender coisas que eu já não estou a usar, que estão empatadas no armário, e se eu puder lucrar em que seja um euro com isso, é mais um bocadinho que fica de lado e que eu posso comprar uma coisa melhor daqui a um tempo.
E acha que as pessoas estão cada vez mais adeptas da roupa em segunda mão, principalmente os jovens, eu também tenho notado isso, nota que isso é cada vez menos um estigma comprar roupa que já foi de outras pessoas?
Sim, sim, e temos visto que em Lisboa já há muitas lojas que as pessoas vão dar a roupa e eles acabam por vender mesmo para darem associações. Acho que aqui na nossa zona não sei se existe muito isso. Em Lisboa sei que temos, por exemplo, a Humana, que recebe muita roupa e acaba por vender, não sei se, eu acho que há pouco tempo havia também de vender ao quilo a roupa, e acabam por esse valor ser dado para as associações. Eu neste caso não vou dar, eu sei que temos uma banca que acho que vai ter associação, mas não sei qual é que é, porque foi falado há pouco tempo e não falei qual é que era a associação que ia intervir nesse aspecto. A senhora faz parte de uma associação e o dinheiro que vai lucrar neste caso é para a associação. Em termos das outras bancas, como há pessoas que fazem disto trabalho, é ganhar o delas.
Claro. Também vai haver comida e bebida, não é? Que eu estou a ver aqui, música, ambiente,
sim,
diversão.
Vamos ter uma pessoa que vai fazer mais bolos natalícios, por exemplo, os cuscurões, vamos ter quiches, vamos ter licores, também para chamar mais as pessoas, porque a gente sabe que quando há comida e beber as pessoas vão mais.
Pois
é. Assim. Então, também me chamar para aí, até porque há pessoas que fazem encomendas no Natal, fazem em casa, em vez de comprar em comércios, e também é um facto a pessoa também ganhar encomendas com isso e ganhar o dela.
Feira das Ideias, no dia 30 de novembro, no pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja, aqui com o convite da organização por parte de Catarina Sardo.
Hora local, com Sílvia Agostinho.
E agora, em direto da Ruta dos Vinhos, temos o jornalista Miguel António Rodrigues em mais uma inauguração da Festa da Vinha e do Vinho. Olá, Miguel, boa tarde.
Multiusos, há muito a acontecer para além da música e também das exposições que vão aqui acontecendo de vinhos, alguns até bastante premiados. Eu vou chamar aqui para falar comigo o Diogo Duarte, peço desculpa, Duarte Rico, aqui da Quinta de São Sebastião, com o vinho premiado, premiadíssimo de resto. Fale-me um bocadinho deste vinho, é um tinto, como é que foi a maturação de tudo isto?
Sim, é um vinho que agora ganhou um prémio no concurso mundial de Bruxelas, portanto um concurso que foi realizado na China. é um conceituar e é um esplendor máximo de um vinho que nós trabalhamos, sempre acreditamos nesta marca e no, nomeadamente nesta referência no Signature. É um vinho Syrah Touriga Nacional, portanto duas castas que nós trabalhamos muito bem, tem cerca de 9 meses de barrica de carvalho francês, o que torna também o vinho um bocadinho mais complexo, mas ao mesmo tempo, devido ao terroir aqui da Ruda dos Vinhos, um vinho muito fresco, suave e muito fácil de beber e agradável ao maior número de pessoas, claro.
As nossas vinhas são aqui no concelho?
Sim, é tudo aqui da Ruda dos Vinhos. Nós temos cerca de 250 hectares aqui na nossa quinta e parceiros nós, que nós também trabalhamos aqui a Ruda dos Vinhos, para dinamizar também um bocadinho a economia local, que é sempre importante, claro.
Falou num concurso que foi, o resto acontecer na China. China é um grande mercado para Portugal.
Sim, é cada vez mais. Temos outros mercados também muito importantes para Portugal, para a região da Ruda, para a região de Lisboa, que também é cada vez mais fundamental e nós também divulgarmos e dinamizarmos o mercado português lá fora. E sim, China é um mercado que tem potencial ainda para crescer e para desenvolver.
Nós tivemos notícias que não foram avante, nomeadamente respeito às tarifas para os Estados Unidos. Naturalmente também Portugal mexeu-se, também à espera que se calhar não acontecesse nada. Como é que era se tivéssemos de ter tarifas aos produtos portugueses, nomeadamente ao vosso?
Sim, as tarifas foram mais do que implementarem o valor de tarifas. O mais difícil, aquilo que nos dificultou um bocadinho mais, foi a incerteza. Os tempos de incerteza que nós vivemos e quanto às tarifas, se iriam existir ou não, quanto é que iriam existir, e isso sim tornou um bocadinho o negócio um pouco mais difícil. Na altura em que foram estipuladas as medidas, aí sim, tivemos todos que trabalhar um bocadinho sobre essas nuances e desenvolver, e Portugal tem vinhos de uma qualidade muito, muito boa, preços super competitivos, portanto temos que também ver as coisas na vertente positiva. E claro que dá mais aberturas à região de Portugal e à região de Lisboa também para competir no mercado.
Este prémio foi importante também para a motivação pessoal, digamos assim, da empresa?
Sim, claro, é o reconhecer de um trabalho que nós fazemos ao longo dos anos. Isto, como disse anteriormente, é uma marca que nós sempre acreditámos dentro da empresa, e claro que ver este prémio com milhares de vinhos a concurso, com mais de 470 jurados acreditarem no nosso produto, claro que é motivador. No entanto, nós trabalhamos todos os vinhos, todas as referências, todas as marcas, nós trabalhamos para ter a melhor qualidade possível. E elegância é claramente uma palavra que nós utilizamos na nossa empresa no dia-a-dia, portanto nós queremos ter vinhos elegantes, seja nos nossos rótulos, na nossa imagem, nas nossas apresentações, como também no produto em si, para que as pessoas consigam desfrutar do que a Ruda tem para oferecer.
Podia-me atrever a dizer elegância e classe, não é?
Sim, é elegância e classe são palavras que estão muito presentes no nosso dia-a-dia, mesmo a começar pelo Sr. António Parentes, o proprietário, e que passa toda essa mensagem para todas as suas pessoas e as suas equipas, e é algo que nós vamos continuar a trabalhar nisso.
O mais importante agora é perguntar-lhe onde é que as pessoas podem encontrar o vosso vinho.
As pessoas podem encontrar no nosso vinho muita seriedade, vinhos muito elegantes, muito frescos, com o terroir digno da Ruda, portanto vinhos com salinidade, com frescura, com mineralidade, mas vinhos que também conseguem ter estrutura, conseguem acompanhar, conseguem ser vinhos gastronómicos e que acho que tenho a certeza que ficarão satisfeitos também com os nossos.
Respeito à distribuição, onde é que se pode encontrar?
Sim, nós neste momento no mercado nacional estamos a crescer e felizmente temos feito um trabalho, um percurso ao longo dos anos de tentar ganhar notoriedade e reconhecimento no mercado nacional. Neste momento nós trabalhamos muito, estamos muito direcionados para o canal Horeca, distribuidores. No entanto, já temos alguns players no mercado, nomeadamente na moderna distribuição, portanto nós temos na Sonai, no El Corte Inglês, e quem sabe no futuro abrir novas portas.
Só mesmo para terminarmos, ia-lhe perguntar qual é que é a importância deste tipo de certames para dar visibilidade ao vosso trabalho.
Acho que é fundamental. Isto, claramente, encontrar aqui produtores aqui da região para dinamizar, para mostrar, para divulgar, acho que é algo que é necessário, e também pessoas não só da Ruda, como também de arredores e de Lisboa também, fundamentalmente, virem conhecerem projetos novos, diferentes, não tão conhecidos, que têm produtos muito bons para apresentar, e acho que estas atividades devem-se fazer e devem continuar a perdurar.
Muito obrigado.
Obrigado nós, obrigado. Já.
Ora bem, e aqui estivemos então com a Quinta Dom Sebastião, aqui na Rua dos Vinhos, uma quinta que está a dar provas também do trabalho feito ao longo dos últimos anos, também com este prémio que nós conseguimos aqui ouvir, e naturalmente também a pensar em mercados futuros, porque, como ouvimos, Silvia, é importante também fazer esta ponte ao mercado nacional, sendo que a China é também, de facto, um excelente mercado para os produtos portugueses. E como ouvimos aqui, o vinho é de resto é um dos produtos mais, digamos, apreciados fora de portas, e isso acaba por ser também muito importante. Eu ia tentar agora falar aqui com...
Muito bem, e a afluência? A afluência está a correr bem aí ao certame até ao momento?
Ainda nem começou. Deixa-me falar aqui só com o responsável, certo, da Adega Mor. Como é que se chama?
Mauro Cluna.
Mauro, acho que falámos há 2 anos por aí, de qualquer das formas vamos repetir, se calhar não digo que vamos repetir a conversa, mas vamos falar da vossa produção. Como é que foi a vossa produção?
Olha, é assim, nós temos produção própria, nós temos cerca de 230 hectares de vinha, espalhados ali na zona da Alenquer, e foi boa, foi este ano, não foi um ano muito, muito.
Temos muita chuva, foi bom, foi bom.
É assim, a chuva melhora, é bom. A chuva, o sol, é tudo bom. Mas infelizmente a chuva quando veio com muita. Mas pronto, mas há que trabalhar para isso.
A nossa marca principal é a Pata Choca. Fala-me um bocadinho deste vinho.
A Pata Choca foi o nosso primeiro regional que nós criámos. É o nosso vinho mais conhecido, é o vinho que tem mais fama da casa, porque na altura, em 2018, ganhou cerca de 5 medalhas, foi o que deu o boom à Adega Mor, por isso ter o nome Pata Choca. Foi graças ao sucesso do Pata Choca que nós criámos todo o resto. Então nós falamos que o Pata Choca é a mãe dos vinhos, o resto foi os jovinhos do Pata Choca, foi graças ao sucesso dele. E é a nossa cara, nós somos muito conhecidos, a Adega Mor é muito conhecida pelo nosso vinho, o Pata Choca.
Aqui é o Alenquer, portanto aqui é 2 passos.
Sim, a Adega Mor situa-se no Sobral Monte Graça, é onde é a nossa sede. Depois nós temos outra quinta, que é a Quinta São José da Laje, que é onde fica ali na Laje, que é ali em Estado de Olhal, que é onde recebe toda a nossa uva, lá que temos toda a nossa produção, depois é tudo transportado para o Sobral Monte Graça, a parte de enchimento. A Adega Mor no Sobral é enchimento e é onde é o escritório, é onde é a sede.
Relativamente à distribuição do vinho, onde é que nós podemos encontrar o Pata Choca e os filhos?
Sim, o Pata Choca, nós, graças a Deus, estamos espalhados de norte a sul do país. É uma linha de garrafeira e restauração. Graças a Deus estamos espalhados aqui na zona de Lisboa, na Grande Lisboa, já em muitos restaurantes, em várias garrafeiras, desde a Garrafeira Nacional. É um vinho que consegue-se encontrar não nas grandes superfícies, que nós não trabalhamos com estes regionais para as grandes superfícies, nós tentamos trabalhar mesmo para ele mais para garrafeiras e restaurantes, e graças a Deus consegue encontrar aí...
É um mercado arriscado, só garrafeiras e restaurantes.
É um mercado arriscado, mas também tínhamos de ter essa linha, porque hoje em dia mais a restauração tenta procurar, a restauração e as próprias garrafas tenta procurar vinhos que não estão nas grandes superfícies, porque depois tentar bater preços que estão nas grandes superfícies não se torna-se fácil, porque as grandes superfícies compram sempre grandes volumes, onde a restauração e as garrafas não conseguem apanhar esses volumes, não têm armazéns para pôr esses volumes todos. Então eles tentam sempre procurar vinhos que não estão nas grandes superfícies para poder pôr valores mais à vontade para eles e dar a conhecer vinhos que não estão nas grandes superfícies, porque hoje em dia a gente ir a um restaurante para estar a beber um vinho, conseguimos sair de uma prateleira num continente, ou fazer publicidade numa grande superfície, a 2, 3, 4 ou 5 euros, consegue-se beber todos os dias, basta ir a uma grande superfície e comprar e bebemos em casa. Irmos a um restaurante, bebemos uma coisa que não se encontra facilmente, é uma coisa boa, e isso é essa a lógica.
É um
restaurante,
não é?
Sim, é um restaurante, sim, e então tentamos ganhar, ganhamos muito esse mercado, porque lá está, como não está na grande superfície, o restaurante tenta sempre procurar essa lógica, então graças a Deus é arriscado sim, mas consegue-se, com trabalho, com esforço consegue-se.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Aqui está mais um néctar, deste caso com aqui uma ligação do Sobral Alenquer, o Pata Choca, que deve ser um vinho bastante, bastante conhecido também aqui. Ora, e nós estamos também aqui, de certa forma, à espera para falar com o Presidente da Câmara, que já chegou, e numa altura em que Carlos Alves está aqui também para falar aqui um pouco com o valor local. Sr. Presidente, obrigado, boa tarde mais uma vez.
Boa tarde.
Falamos um pouco também aqui sobre esta festa, que tem uma grande novidade, já divulgado também pelo valor local, que é o facto de ser gratuito.
Sim, é mais uma aposta naquilo que é um setor que nós temos conhecidamente como um fator de desenvolvimento económico do concelho, que é o vinho, e portanto fizemos essa aposta, esse investimento, e vemos com bons olhos, porque é um certame que no fundo é a montra daquilo que nós temos de melhor em termos de produção vitivinícola, e este ano com mais produtores, e é um passo nesse sentido também.
E tem vindo a crescer o número de produtores na festa da Vinha do Vinho, esse tem vindo a ser um trabalho levado a cabo pelo município. Qual é que tem sido o objetivo? Crescer até onde?
Bem, crescer dentro daquilo que é o enquadramento que a Ruda tem, que é um conjunto de produtores que têm vindo a saltar fora de portas e a levar para fora daquilo que são as fronteiras do território o nome da Ruda, porque estes produtores são autenticamente embaixadores daquilo que é a Ruda dos Vinhos, que vem logo identificado no topónimo, porque somos a Ruda dos Vinhos, e este certame, que é a Festa da Vinha do Vinho, na sua 28ª edição, o que permite é precisamente apresentar aquilo que melhor se faz no setor em Arruda dos Vinhos.
E falar no setor, ontem foi o dia dedicado a profissionais, como é que correu o dia ontem, o que é que se pode extrair dos produtores que estiveram presentes nas iniciativas de ontem?
É muito importante porque permite troca de experiências, permite o networking e permite aquilo que é o encontro dos diferentes sensibilidades, daquilo que são o trabalho que é feito no concelho, e que permite também esse encontro que muitas vezes os produtores não têm essa possibilidade de ter um espaço e uma oportunidade e um evento onde possam fazer essa troca de experiências, e o dia dos profissionais, que acaba por ser o warm-up para o evento em si, permite tudo isso.
No ano passado tivemos grandes estrelas musicais, este ano um bocadinho mais comedido, por algum motivo especial?
Não, temos os Lucky Ducks, que são um projeto extraordinário que enche coliseus e que vai dar também aqui um enriquecimento, também uma alavanca para a adesão do público, que certamente irá aderir.
Restaurantes que estão presentes, Sr. Presidente, o que é que se pode falar dos restaurantes? São restaurantes do concelho, quem são estas casas?
Sim, são também uma aposta, porque a festa do vinho é isso, é gastronomia, é parte dos vinhos, é parte do artesanato e no fundo também aqui, até com o show cooking que depois vamos ter aqui também, em termos de momentos também do próprio certame, vão permitir apresentar os produtos endógenos e uma gastronomia que permite também estar emparelhada também e casar perfeitamente com aquilo que são os produtos em termos de vinhos.
O município é conhecido por ter dos melhores restaurantes da nossa região. A pergunta que lhe faço é se ainda faz sentido haver este certame em conjunto, por exemplo, com o certame relacionado com as aves de capoeira, ou se não seria preferível juntar tudo. Isto foi algo que se vendo também nas redes sociais nos últimos meses, tendo em consideração também a época eleitoral.
Não, que são momentos complementares, que não competem entre si e que no fundo apresentam a riqueza e a diversidade daquilo que é a Ruda, dessas diferentes vertentes, da vinha, do vinho, da gastronomia, da tradição, da identidade, e permite essa complementariedade.
Muito obrigado. Carlos Alves, Presidente da Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, aqui em direto na Rádio Valor Local, numa altura Silvia que se prepara também para dar início ao certame, oficialmente, portanto, a partir da altura em que vai ser então aberta ao público, oficialmente, aliás, como ouvimos, gratuitamente aos produtores e também, claro, aos cidadãos. O que podemos dizer aqui é que do programa do dia de hoje, já demos aqui conta, teremos direito a um show cooking, dia que vou, por volta das 7 da tarde, depois às 8 da noite o grupo de cavaquinhos e companhia, às 22 horas a atuação do grupo Moda em Moda, que de resto já esteve aqui a treinar, ou melhor, a ensaiar. Amanhã, 7 de novembro, a abertura do certame às 6 da tarde, provas de vinhos, das 6 da tarde até às 11 da noite, e também das 6 da tarde às 9 da noite, a formação e medição de prova de vinhos com o formador Ricardo Noronha. Depois vamos ter também, claro, os Ducky Duckies, como ouvimos aqui o Presidente da Câmara Municipal falar, e no dia 8 de novembro segue-se o habitual, provas de vinho, provas comentadas pelas várias empresas que estão aqui presentes, empresas de vinhos, entenda-se, que estão aqui presentes, e uma degustação também aqui feita, levada a cabo pela Adega Cooperativa da Ruda dos Vinhos, que é também, de certa forma, o grande motor, ou um dos grandes motores desta iniciativa da 28ª. Nesse caso, caso, festa da Vinha do Vinho da Ruda dos Vinhos.
Muito bem, Miguel, muito obrigada. Ficamos então com o convite para se dirigir a este evento até ao próximo domingo. A festa da Vinha e do Vinho foi o direto a partir do início do festival em Arruda dos Vinhos, onde também tomamos o pulso ao setor junto dos vários produtores e falamos com o Presidente da Câmara, Carlos Alves, sobre mais uma edição. É tudo. Boa tarde.
Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local.
Rádio Valor Local. Ouça em todo o lado, em Vila Franca de Xira, valorlocal.pt.